Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: estímulo à pesca e ao cultivo do pescado.
O governo lança série de medidas para o setor, como linhas de crédito para pescadores artesanais.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que ações vão combater a fome e gerar empregos.
Isso realmente nos ajuda não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também.
E para dar detalhes sobre a nova linha de crédito para pescadores artesanais, vamos entrevistar ao vivo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ampliar o número de brasileiros imunizados com a segunda dose e dose de reforço.
Para o Ministério da Saúde, vacinação contra a Covid-19 é a principal ação para conter variante Ômicron. Luana Karen.
No momento, os estados da região norte são os mais preocupantes porque estão com maior atraso na vacinação.
Chuvas na Bahia e em Minas Gerais.
E estiagem nos estados da região sul.
Vamos falar sobre as ações do governo para auxiliar a população atingida pelo clima.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Inácio Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estímulo para pescadores artesanais.
A Caixa ampliou as linhas de crédito para os trabalhadores incluídos no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O anúncio foi feito no dia que o banco completa 161 anos de fundação.
Para falar sobre essa novidade e outros assuntos, recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo.
Presidente, hoje à tarde o senhor esteve no Palácio do Planalto, justamente para o lançamento das linhas de crédito para aquicultura e pesca, né? A Caixa está disponibilizando esse crédito para os pescadores artesanais. Qual é o volume de recursos?
Isso é muito importante. A agricultura é uma grande vantagem do Brasil, mas nós acreditamos que a piscicultura, porque a aquicultura é uma piscicultura, na verdade, é como se fosse uma criação, né? Um hectare, um lago, vai ser o maior ganho do Brasil, de longe, em especial, porque são em lugares carentes, e, por exemplo, na região norte, que tem muita água, mas também muita pobreza. Então, na verdade, o volume, nós temos mais de 20 bilhões de reais de linhas para oferecer. Nós estimamos 1 milhão de pescadores, em especial aqueles mais carentes, o que nós chamamos de pronafianos. É um termo mais complexo, mas a mesma coisa do Casa Verde Amarela da Habitação, o PRONAF é o financiamento para a pesca, para aqueles menores pescadores e aquicultores, ou seja, que criam, por exemplo, tilápia ou camarão num lago normalmente pequeno.
Agora, presidente, o pescador artesanal, ele pode optar em quais modalidades de financiamento?
Nós temos tanto uma modalidade que chamamos de custeio, quanto de investimento. O que significa custeio? Mais de curto prazo, 1 ano. E de investimento, até 10 anos. A taxa começa de 3% ao ano, ou seja, a menor taxa que nós temos, e vai até R$ 250 mil por pescador. E os detalhes nós temos na agência da Caixa Econômica Federal, porque temos pouco tempo aqui, mas o ponto é o seguinte: a Caixa nunca focou nesta parte e nenhum banco emprestava normalmente para os menores pescadores, porque eles não têm o título da terra. Então, qual é a grande vantagem aqui? Você não precisa ter o título da terra para que a Caixa empreste para você como aquicultor ou para o pescador.
São juros mais baixos, presidente?
Os mais baixos que nós temos a partir de 3% ao ano. Nenhuma linha de crédito da Caixa no mercado é inferior a isso.
Agora, presidente, o senhor acha que o potencial econômico da aquicultura no Brasil é subaproveitado?
Sim, eu acredito que nós vamos revolucionar o setor. O Brasil, que é o maior exportador agrícola do mundo, importa nessa parte de peixes. O que, que pode acontecer? Uma revolução. E eu reforço, em especial nas áreas carentes da região norte, que muitas vezes falta alimento, mas o que não falta é água. E aí, além da costa, em especial nos rios, água doce.
E para os outros públicos do setor pesqueiro, como as agroindústrias, por exemplo, a gente continua com outras linhas de crédito válidas?
Continua, inclusive hoje no nosso evento nós tivemos vários clientes. Então a Caixa, o banco de todos os brasileiros, empresta desde os maiores, mas que outros já fazem, e em especial para os menores, que ninguém faz. Porque a grande questão dos menores é que normalmente eles não têm o título da terra. Os maiores têm, então entra numa parte de análise de crédito mais fácil. Mas faremos e já fazemos.
Presidente, essas linhas de crédito agora, elas vão beneficiar aí o desenvolvimento das economias locais?
Sem dúvida, e ajudar na preservação do meio ambiente. Nós estivemos uma semana na região da Ilha do Marajó, lá vamos abrir 3 novas agências e já estamos discutindo esse financiamento, porque muitas vezes as pessoas hoje acabam, por exemplo, queimando madeira para fazer lenha, 20 centavos o saco de 10 quilos, e se participar da criação de peixe, vai ganhar 20 vezes mais, e ao invés de estar não preservando a natureza, estará sim numa preservação da natureza.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, presidente, para a gente falar sobre abono salarial. Na última segunda-feira foi divulgado o calendário de pagamentos da Caixa, que vai ser pago entre fevereiro e março. A Caixa faz o pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada. E aí a gente queria saber, então, quais são os valores envolvidos nessa operação.
Olha, o PIS, na verdade, o PASEP é do Banco do Brasil e o PIS é da Caixa Econômica Federal. Ao redor de 22 milhões de trabalhadores e um valor de ao redor 20 bilhões de reais, que normalmente se fazia durante um ano, e nós temos esse foco em 2 meses. E o que eu posso te dizer é que a gente acredita que praticamente 100% desses 20 bilhões serão utilizados na economia, em consumo, o que vai gerar um benefício para a economia e, de novo, faremos um pagamento em 2 meses, que nunca foi feito, para esses 22 milhões de trabalhadores. Ah. E o Banco do Brasil para 1 milhão.
É uma injeção, então, de dinheiro na economia.
Sim, de uma maneira rápida. Nós já teremos as informações todas a partir do dia 1º de fevereiro e faremos, como sempre, por mês de nascimento, a partir do dia 8 de fevereiro. E o que acontece? Para as pessoas que estão na região sul da Bahia, norte de Minas, não será, todos receberão, poderão receber a partir do dia 8 de fevereiro. Para os demais, vamos pagar em datas que estão disponíveis no site da Caixa, a partir de 8 de fevereiro até o final de março, começando como no auxílio quem nasceu em janeiro, depois quem nasceu em fevereiro, até quem nasceu em dezembro.
Agora, presidente, como é que pode ser feito o saque? Quem tem a poupança social digital pode movimentar pelo Caixa Tem?
Sim, e isso é muito importante. A sua pergunta é fundamental. Quando nós criamos o Caixa Tem, foi exatamente para os benefícios sociais. Fizemos o auxílio emergencial, como nenhum banco do mundo fez. Estamos fazendo o Auxílio Brasil, que pode ser também utilizado o Caixa Tem. E do PIS também. Da mesma maneira, tanto pelo Caixa Tem, quanto na agência. Quem não quiser ir na agência, pode fazer pelo aplicativo. Quem quiser ir à agência, sempre pode ir à agência, só que é um pouco mais demorado, ou seja, dá um pouco mais de trabalho, mas pode fazer e recomendamos pelo aplicativo do Caixa Tem.
Agora, presidente, o senhor falou sobre as pessoas, os moradores da Bahia, especialmente do sul da Bahia e de Minas Gerais, que foram atingidos recentemente pelas chuvas, né, pelas enchentes, e o pagamento do abono para eles. A Caixa já recebeu algum levantamento de quantas pessoas dessas localidades vão ser beneficiadas?
Não temos o detalhe, o número. Excelente pergunta. O que nós temos? Não tem em relação ao PIS. O que nós temos é em relação ao saque emergencial do FGTS, saque calamidade, que é ao redor de 150 mil pessoas nestas regiões. Então, para o saque calamidade, como é que funciona? São 13 cidades hoje e as prefeituras entram e ligam para o Ministério do Desenvolvimento Regional e depois para a Caixa, e só então nós podemos liberar esse saque calamidade do FGTS. Então, temos esse número para o saque calamidade do FGTS, ao redor de 150 mil pessoas.
Agora, presidente, pelo qual período trabalhado corresponde aos pagamentos que serão iniciados agora no abono?
É 2020. Então, na verdade, o que nós temos é a volta para 2020, nesses dois meses, e que serão pagos. Normalmente se pagava durante um ano inteiro, e estamos pagando em dois meses.
É, presidente, e pelos canais de atendimento da Caixa, o trabalhador consegue consultar se ele vai ter direito ao abono e também qual é o valor que ele vai receber?
Sempre. É, só uma informação para voltar, era exatamente isso. Em termos de Minas e da Bahia, são 107 mil trabalhadores. Então, aquela sua pergunta, que bate mais ou menos com os outros ao redor de 150. Em relação à utilização, nós temos as agências, nós temos o aplicativo do Caixa Tem e nós temos o aplicativo em especial, o mais fácil são aplicativo do Caixa Trabalhador, três maneiras, além das agências. App Caixa Trabalhador, app, que é o aplicativo do Caixa Tem, e 1-0800, que é uma ligação gratuita, para 0800-726-0207. Ou seja, 0800-726-0207, ou o aplicativo Caixa Trabalhador, ou o aplicativo do Caixa Tem, ou as agências. Mas esses três são gratuitos e normalmente mais rápidos.
Podemos só repetir mais uma vez, então?
Claro.
0800-726-0207 é o número que as pessoas podem ligar gratuitamente para se informar.
E também tem o aplicativo do Caixa Tem e tem o aplicativo Caixa Trabalhador.
Perfeito. Agora, presidente, a Caixa está aí fazendo uma série de pagamentos aí de diversos programas, né? O calendário do pagamento do Auxílio Brasil segue normalmente?
Segue normalmente. Temos um ponto muito importante. Mais 3 milhões de famílias foram adicionadas. Então, a partir desse dia 18 de janeiro, que será uma terça-feira que vem, nós estaremos pagando 17 milhões e meio de famílias. Ou seja, repetindo, nós tivemos todas 3 milhões de famílias que estavam em análise, que foram aprovadas. A data prévia que faz essa análise já passou para a Caixa Econômica Federal. Nós já temos esses dados e podemos afirmar que a partir da terça-feira que vem, 17 milhões e meio de famílias receberão, sempre uma a cada dia útil, começando do NIS 1 até o NIS 0 no último dia útil de janeiro.
Agora, presidente, hoje, 12 de janeiro, a Caixa está fazendo 161 anos, e o objetivo fundador do banco é ser um agente de transformação social, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais ações a Caixa tem hoje que consolidam ela nesse objetivo.
Muito obrigado pela pergunta. A Caixa, neste governo, é um exemplo de governança, ganhamos todos os prêmios, fizemos o maior programa de transferência de renda, até onde eu saiba, do mundo, e pagamos em 20 dias 50 milhões de pessoas, encontramos 38 milhões de pessoas que eram consideradas invisíveis em tempo recorde, criamos o que a gente falou desse banco digital do Caixa Tem, que agora paga, por exemplo, o abono, paga o Auxílio Brasil, paga todos os benefícios de graça e sem você precisar sair de casa. Além disso, lançamos pela primeira vez a Caixa, é um banco relevante na agricultura. E hoje acabamos de anunciar o primeiro banco a focar na piscicultura e aquicultura. Então, o que eu posso dizer? Que a Caixa cumpre o seu papel social, como nunca cumpriu, de uma governança, ou seja, uma seriedade que nunca houve, dito pelos órgãos reguladores, e ajuda a população com taxas menores, seja no crédito agrícola, que é uma novidade, no crédito imobiliário, financiando micro e pequenas empresas, ou seja, tendo seu papel social e o seu papel comercial.
Agora, presidente, para a gente encerrar, quais são os desafios aí da Caixa Econômica para os próximos anos?
Muito a parte do microcrédito, que nós já começamos pelo Caixa Tem também, micro e pequenas empresas. Aí você nós vimos, por exemplo, o crédito agrícola. Mas o mais importante para a Caixa é ajudar mais, a partir de créditos mais baratos, quem menos tem. No caso das pessoas, o microcrédito. No caso das empresas, as micro e pequenas empresas. Esse é o nosso desafio, aquilo que nós já estamos fazendo, mas sempre pode ser melhorado.
Bom, nós conversamos então com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Um grande abraço, Nazi. Muito obrigado por nos ter aqui de novo no ano, no dia que nós fazemos aniversário, 161 anos da Caixa. E eu quero mandar um abraço para os 250 mil empregados, lotéricos, correspondentes e terceirizados da Caixa Econômica. Muito obrigado.
Muito bom, presidente. E além da nova linha de crédito para pescadores artesanais, que falamos agora há pouco com o presidente da Caixa, foram anunciadas hoje pelo governo outras medidas de estímulo à pesca e ao cultivo de pescado.
Foi assinado um contrato para a instalação de uma piscicultura em águas marinhas.
E lançado um edital para a concessão de terminais pesqueiros.
O governo também lançou um documento com estatísticas sobre a produção de pescado em águas da União.
As novas linhas de crédito são destinadas a pescadores artesanais que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Com taxas de juros a partir de 3% ao ano, será possível contratar até R$ 250 mil reais para financiar despesas relacionadas à captura do pescado e à conservação das embarcações e equipamentos. Para investimento, o pescador pode contratar até 200 mil reais. O objetivo, segundo o governo, é contribuir para o desenvolvimento da economia nas regiões próximas à costa, rios e lagos e apoiar pescadores como o Ribamar Magno Silva, pescador artesanal no Maranhão há 50 anos. Ele conta que itens essenciais para o trabalho estão cada vez mais caros.
Hoje uma rede profissional nossa dura 2 anos e a gente não tem como comprar outra.
Genival Soares, pescador há mais de 40 anos, também acredita que o acesso a uma nova linha de crédito vai ser positivo para a pesca no Brasil.
Vai ser uma ajuda muito grande para os pescadores, para investir no material de pesca que está caríssimo.
A Secretaria de Aquicultura e Pesca também assinou um contrato de cessão de uso de águas de domínio da União para a instalação da primeira piscicultura marinha regularizada do Brasil. A iniciativa vai contar com um investimento estrangeiro de 60 milhões de dólares e será voltada para a criação de peixes na costa de Ilhéus, na Bahia. O governo anunciou ainda o lançamento do edital para concessão de 7 terminais pesqueiros públicos, localizados em cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A medida deve beneficiar mais de 59 mil pescadores artesanais. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, acredita que as medidas vão impulsionar o setor.
Isso é uma inspiração para todos os empresários brasileiros. Isso traz uma luz para o grande potencial da piscicultura marinha que a nossa nação tem.
Os terminais pesqueiros públicos são estruturas necessárias para as atividades de movimentação e armazenagem de pescado, entreposto de comercialização, beneficiamento e apoio à navegação de embarcações. O presidente Jair Bolsonaro disse que o conjunto de medidas vai estimular a economia e terá impacto social.
Isso realmente nos ajuda não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também.
A Secretaria de Aquicultura e Pesca lançou também o Boletim Aquicultura em Águas da União 2020. O documento apresenta as principais informações do relatório anual de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
Reforçar a vacinação nos estados onde existem atrasos na segunda dose e dose de reforço e ampliar a testagem para a Covid-19.
Essas são algumas das estratégias do Ministério da Saúde para enfrentar o crescimento de casos da nova variante Ômicron.
O melhor instrumento para enfrentar a variante Ômicron do coronavírus continua sendo a vacinação. O alerta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que pede que os brasileiros completem o esquema vacinal e também tomem a dose de reforço.
A principal ação, sem dúvida, é a campanha de vacinação, ampliar a dose de reforço. E em alguns estados onde a dose, a segunda dose está baixa, tem que ampliar.
Segundo o ministro Queiroga, no momento, os estados da região norte são os mais preocupantes porque estão com maior atraso na vacinação. Por outro lado, de acordo com o ministro, o governo federal tem hoje melhor estrutura para atender situações de emergência.
A questão do oxigênio, esse ano nós já temos uma estrutura melhor em um cenário de possível maior pressão sobre o sistema hospitalar, onde, por exemplo, tenhamos que habilitar novamente leitos de terapia intensiva. Então, se isso ocorrer, que eu espero que não aconteça, nós estaremos preparados.
A testagem em massa é outra prioridade do Ministério da Saúde. Ainda este mês, a pasta pretende distribuir 15 milhões de testes rápidos de Covid-19. Para fevereiro, está prevista a distribuição de outros 13 milhões de testes. E o Ministério da Saúde deve enviar nos próximos dias à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, documentos para a regulamentação do uso no Brasil de autotestes vendidos em farmácias. Reportagem Luana Karen.
O governo federal vem acompanhando de perto a situação dos estados atingidos pelas chuvas, principalmente a Bahia e Minas Gerais.
Hoje foi mais um dia de ações de auxílio aos moradores desses dois estados.
506 mil vão ser destinados ao município de Itamaraju, na Bahia, para ações de defesa civil.
E para Minas Gerais, mais R$1.600.000 foram enviados para a aquisição de alimentos para 129 mil pessoas.
Ao todo, o governo federal já aprovou o repasse de R$48.600.000 para atender cidades mineiras atingidas pelas chuvas.
E também garantiu o repasse de R$139 milhões para 67 municípios baianos. A maior parte dos recursos são de socorro e assistência.
Só na área da saúde, mais de 14 toneladas de medicamentos já foram enviadas para os dois estados.
Já no Rio Grande do Sul, produtores rurais vêm sendo atingidos pela estiagem.
Por causa da seca, mais de 24 cidades do Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal nesta quarta-feira.
Outras 9 cidades gaúchas tiveram o reconhecimento na sexta-feira. Com isso, os municípios podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional e atender a população afetada.
Junto com uma equipe do governo federal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que soluções estão sendo discutidas para auxiliar os produtores.
Eu trouxe aqui o secretário de Política Agrícola, trouxe o secretário de Agricultura Familiar, trouxe outros técnicos, mas principalmente trouxemos juntos, e foi muito importante, o Banco Central. Nós temos aqui um técnico que cuida disso no Banco Central. Nós temos a economia, está aqui também um diretor lá do ministro Paulo Guedes, para ver em loco o que está acontecendo e a gente poder agir de maneira transversal. O que nós não podemos ter? Gente saindo da produção, né? Então, nós temos essa preocupação de resolver a tempo para minimizar.
Levar internet de alta velocidade a 1 milhão de moradores de 5 cidades da região amazônica.
Com este objetivo, o Ministério das Comunicações lança na sexta-feira a Infovia 00.
A infraestrutura da fibra vai ser lançada na Praia da Fazendinha, em Macapá, e conta com 770 quilômetros de extensão.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você
governo
e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, já está disponível um novo número para ligações gratuitas. Então, anote aí, 0800-644-2300. O 0800 funciona de segunda a sexta-feira e é destinado aos serviços da Ouvidoria, da Central de Atendimento ao Cidadão e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ah, se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o TCU. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro André Mendonça do Supremo pede informações ao presidente da República e ao Legislativo sobre fundo eleitoral.
Ministério Público de Minas Gerais instaura inquérito civil para apurar conduta do município de Capitólio na tragédia que resultou na morte de 10 pessoas.
Trabalhadora demitida após retornar de tratamento de câncer receberá R$6 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Ministro André Mendonça do Supremo pede informações ao presidente da República e ao Legislativo sobre fundo eleitoral.
Após a resposta da presidência, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União devem se manifestar sobre o caso em 3 dias.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o presidente da República, a Câmara e o Senado apresentem informações em 5 dias sobre a aprovação do valor de R$5,7 bilhões para o fundo que vai financiar as eleições deste ano. O ministro é o relator de uma ação do Partido Novo que contesta a medida prevista em um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na ação, o Partido Novo defende que seja mantido o valor inicial de cerca de R$2 bilhões para o fundo eleitoral. O partido alega que a verba precisa ser definida pelo Executivo.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em habeas corpus que buscava reduzir a condenação imposta ao ex-prefeito da cidade paulista de Dolcinópolis, José Luiz Reis Inácio de Azevedo, e substituir a prisão por penas restritivas de direito.
O político foi condenado a quase 2 anos de reclusão em regime inicial fechado por emitir notas fiscais frias quando era prefeito. Fátima Uchoa.
Entre os argumentos, a defesa de José Luiz Reis Inácio de Azevedo afirmou que a determinação de regime fechado para o cumprimento inicial da pena por falsidade ideológica foi desproporcional. Mas o ministro Humberto Martins apontou que não há flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar no regime de plantão judiciário. Para ele, os argumentos da defesa se confundem com a discussão de mérito suscitada pelo habeas corpus, que ainda será julgado pela 6ª turma do STJ.
O Ministério Público de Minas Gerais anunciou a abertura de um inquérito civil para apurar a conduta do município de Capitólio na tragédia que resultou na morte de 10 pessoas.
A tragédia ocorreu no último sábado, após o deslizamento de uma rocha do cânion do Lago de Furnas.
O objetivo do inquérito é apurar se a prefeitura cumpriu as obrigações de identificação, mapeamento e fiscalização das áreas de risco.
O Ministério Público do Estado também pretende descobrir se a população estava informada sobre os riscos dessas áreas.
Justiça de Santa Catarina converte em preventiva a prisão em flagrante de homem acusado de furtar mochila de frentista em Florianópolis.
O suspeito foi preso em um hotel onde se passava por turista. Fábio Ruas.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o homem invadiu a sala de descanso dos funcionários de um posto de combustíveis e furtou uma mochila de um frentista com cartões de crédito e R$1.100 em espécie. Pouco tempo depois, a vítima recebeu uma notificação no celular sobre a utilização de um dos cartões de crédito. A localização da compra foi repassada aos policiais, que realizaram o flagrante. O juiz decidiu decretar a prisão preventiva do homem porque ele já era considerado foragido pela prática de outro crime.
A Justiça do Trabalho de São Paulo condenou uma empresa do setor de varejo a pagar indenização de cerca de R$6 mil por danos morais a uma trabalhadora demitida pouco após retornar de um tratamento de câncer.
Além disso, a mulher deverá receber os salários do período desde a dispensa até a efetiva reintegração.
Em defesa, a empresa alegou que não houve configuração de dispensa discriminatória, pois a doença em questão não tinha a ver com o trabalho.
Mas a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, levou em consideração o fato de que a profissional passou por cirurgia, quimioterapia e afastamento previdenciário superior a 2 anos e foi dispensada cerca de 1 mês após o retorno ao trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Randolph Rodrigues defende retomada da CPI da pandemia. CCJ pode votar projeto que estende a entidades ligadas a crianças legitimidade para propor ação civil pública. Rose de Freitas defende PEC que pode diminuir número de processos no Superior Tribunal de Justiça. Boa noite. O Senado poderá ter uma nova CPI da pandemia. O senador Randolph Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI anterior, quer investigar o atraso na vacinação infantil e ataques a técnicos da Anvisa, entre outros pontos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, protocolou um requerimento para que a CPI da pandemia, encerrada em outubro, seja retomada. O líder da oposição quer investigar possíveis omissões do governo federal a partir de novembro de 2021. Entre os principais problemas, Randolph cita insuficiência nas doses de reforço para 2022 e na política de testagem e ataques a técnicos da Anvisa.
Apagão de dados proposital no Ministério da Saúde. Ameaças a técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no curso de suas atribuições. Sabotagem na imunização de crianças, exatamente no momento da terceira onda da pandemia, com hospitais lotados, quando a variante Ômicron já é predominante em todo o país. Descoordenação por parte do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia.
Segundo Randolph, o primeiro convocado para a CPI será o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os membros da comissão consideraram insuficientes as atitudes do Procurador-Geral após receber o relatório da CPI anterior. Em outubro, a PGR determinou a abertura de um processo preliminar para apurar os crimes imputados ao presidente Jair Bolsonaro e outras 12 pessoas. Para Randolph, a comissão colaborou para que as ações de combate à pandemia fossem mais assertivas no ano passado.
Quando tínhamos em curso a anterior CPI da pandemia, esta sanha criminosa era mais contida. Por isso, é necessário de imediato instalarmos uma nova CPI e, ao mesmo tempo, cobrar as consequências da CPI anterior. É assim que se cuida criminosos, com a continuação das investigações. Quando, lamentavelmente, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não cumpre o seu papel, o Congresso Nacional, com o instrumento constitucional que dispõe, tem que cumprir o seu.
Para instalar uma nova CPI, são necessárias 27 assinaturas de senadores.
A matriz energética brasileira deverá incluir cada vez mais fontes de energia renováveis. É o que prevê um projeto de lei aprovado pelo Senado, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Para aumentar a oferta de energia com base em fontes renováveis, o projeto recomenda a adoção de tecnologias de baixo impacto de carbono, mais eficiência energética, redução do uso de combustíveis fósseis, bem como incentiva a competitividade para a implantação de energias limpas. A proposta original do ex-senador Cristóvão Buarque determinava que, até 2040, a matriz brasileira tivesse pelo menos 60% de fontes renováveis. Mas o relator na Comissão de Infraestrutura, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, considerou a meta ousada. Assim, a definição de objetivos ficará a cargo da empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Para Lazier, a adoção de energia limpa vai gerar crescimento econômico.
constituirá poderoso estímulo aos investidores, inclusive estrangeiros. Serão criados mais empregos, haverá maior absorção de tecnologia, áreas mais isoladas serão dinamizadas graças ao acesso maior e mais barato à energia, sem falar no importante impacto quanto à redução da emissão de carbono e de poluição.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve retomar a discussão do projeto que regulamenta o mercado de criptoativos no Brasil, após o recesso parlamentar. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
O texto substitutivo do senador Irajá, do PSD do Tocantins, relator do projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil, deve voltar à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 2022. Irajá falou sobre o seu relatório ao projeto, que estava em análise juntamente com outras duas propostas também sobre a regulação dos chamados ativos virtuais.
O objetivo dessa relatoria foi tentar reunir entre os projetos apresentados no Senado pelos senadores Stevenson, senador Flávio Arnes e também a senadora Soraya, um texto que fosse comum. A ideia foi construir um relatório que pudesse fomentar o mercado privado, estimular a iniciativa privada, para que esse mercado pudesse continuar crescente no país.
Especialistas de diversas entidades e instituições do mercado privado e do setor público foram ouvidos sobre o assunto em audiência pública no dia 9 de dezembro do ano passado. Na avaliação do assessor da presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, André Luiz Ortegal, o substitutivo de Irajá atende os anseios do mercado de proporcionar segurança jurídica.
No que tange à opção conceitual adotada pelo substitutivo, no que se refere ao conceito de ativos virtuais, isso é um ponto favorável, ou seja, não se trata de uma moeda, mas corresponde e se correlaciona mais proximamente com conceitos de fundos e bens sujeitos, portanto, a medidas constritivas em investigações criminais ou em processos cíveis também.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em 2021 a impenhorabilidade de bens de santas casas e a isenção de custas processuais em execução de honorários advocatícios. Também foram criados mais cargos de juízes em tribunais regionais federais e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com competência para julgar ações em Minas Gerais. Repórter Bruno Lourenço.
Há exceções da impenhorabilidade para a cobrança de dívida relativa ao próprio bem, dívidas trabalhistas e previdenciárias ou para execução de garantia real. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também projeto que isenta o advogado de custas processuais em execução de honorários advocatícios. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, diz que o pagamento de custas se dará somente ao final de ação, sem a necessidade de recolhimento antecipado.
Quando a execução resulta frustrada, não se conseguir encontrar bens do devedor para o pagamento da dívida, além de ser privada a remuneração pelos serviços prestados, incluindo trabalho de empregado na própria execução, o advogado ainda suporta os gastos referentes às custas processuais adiantadas na execução.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que restabelece benefícios tributários para produtos de informática, a criação de cargos de juízes nos 5 tribunais regionais federais e a criação de um 6º Tribunal Regional Federal com sede em Minas Gerais.
E em 2022, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto que estende às entidades dedicadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes a legitimidade para propor ação civil pública quando interesses dessa parcela da população estiverem envolvidos. O texto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, acredita que, se virar lei, a proposta vai aumentar a proteção das crianças brasileiras.
A alteração, ressalte-se, está em consonância com o disposto no artigo 87, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 90. Naquele dispositivo prevê-se o direito ao amparo jurídico e social, provido também pelas entidades que atuam nesse campo. Nesses termos, a mudança veiculada pelo projeto fortalecerá a atuação dessas entidades, contribuindo para ampliar as ferramentas de controle social das políticas destinadas ao amparo dos pequenos brasileiros e brasileiras.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou a importância de o Senado ter aprovado em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, que passará a exigir da parte a comprovação da relevância de direito federal ao interpor o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Originária da Câmara dos Deputados, a PEC foi alterada pelos senadores e, por isso, precisará ser votada novamente pelos deputados federais. Na opinião de Rose de Freitas, quando a proposta for definitivamente aprovada e promulgada, vai garantir mais agilidade no julgamento de processos.
Ou seja, um filtro para diminuir essa demanda processual. E a expectativa que se cria aprovando esta PEC é de que esse filtro de relevância diminua, pelo menos, senhor presidente, em 50% o volume dos recursos que chegam ao tribunal. Essa PEC, ela é de fundamental importância para a otimização do funcionamento da justiça comum.
Trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados sugerem medidas para a retomada do crescimento econômico.
Projeto garante BPC para pessoas com renda inferior a meio salário mínimo.
Isenção de IPI na compra de carros para taxistas e pessoas com deficiência é prorrogada.
Boa noite. Está em vigor desde o início de janeiro a lei que prorroga a isenção do IPI na compra de carros para taxistas e pessoas com deficiência. Mas o relator da proposta na Câmara defende a derrubada do veto que impediu a isenção do imposto também na compra de acessórios importantes que garantem a acessibilidade. A reportagem é de Paula Bittar.
Está prorrogada até 2026 a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de carros novos para taxistas e pessoas com deficiência. A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A isenção existe desde 1995 e acabaria em 31 de dezembro passado. No caso das pessoas com deficiência, a nova lei atende pessoas com deficiência física, visual e mental e com transtorno do espectro autista, além de pessoas com deficiência auditiva, que não eram beneficiadas anteriormente. A lei também aumenta o limite de preço do veículo para que a isenção do IPI seja válida. Antes era de 140 mil e agora é de 200 mil reais. O Poder Executivo vetou o item do texto que foi incluído pelo relator na Câmara da proposta que deu origem à lei, deputado Thiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, e estabelecia a isenção do IPI também na compra de acessórios para os veículos de pessoas com deficiência. Segundo o Ministério da Economia justificou, essa isenção seria uma nova renúncia fiscal para a qual não haveria previsão orçamentária ou compensação de receitas, o que desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal. O coordenador do Coletivo Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da Central Única dos Trabalhadores, Carlos Maciel, lamentou o veto.
Quando veta a isenção de impostos sobre alguns itens, e itens esses que são importantes para grupo de pessoas com deficiência, você está excluindo essas pessoas do uso desse veículo, porque o veículo sem acessibilidade e sem esses acessórios, a pessoa provavelmente não vai poder usar. Dentre esses acessórios aí, podemos citar um freio de mão, um acelerador na mão.
O deputado Thiago Dimas disse que vai batalhar pela derrubada do veto.
O texto que nós aprovamos no Congresso previa e tinha essa base para a isenção de acessórios. Muitos deles necessários demais e muitos importados para que os veículos possam ser melhor adaptados. E esse desconto, que pode chegar de 7% até 25% no caso dos veículos, também tinha que chegar para os acessórios. Infelizmente, esse trecho foi vetado e nós, dentro do Congresso Nacional, espero que nas próximas sessões do Congresso a gente possa avaliar de modo a garantir a derrubada deste veto.
Cabe aos deputados e senadores, em sessão do Congresso Nacional, decidir pela derrubada ou pela manutenção de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia. Para Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, o grande desafio do Brasil é a retomada do crescimento econômico. E ele afirma que um dos caminhos para que isso aconteça é investir no setor de energias renováveis para gerar emprego e renda no país.
O nosso foco é fortalecer as energias renováveis, a grande alternativa que tem o Brasil em relação aos outros países do mundo. Eu estou falando no setor de combustíveis, de biodiesel, de etanol, de biogás. Estamos falando da energia eólica que vem dos ventos, da energia fotovoltaica que vem do sol, da energia gerada a partir da biomassa, quer seja do bagaço da cana-de-açúcar, da palha de arroz, dos restos da exploração florestal, como cavacos e tudo mais. Essas fontes de energia fazem a diferença porque são mais acessíveis, são de menor custo e elas são menos impactantes ao meio ambiente.
Arnaldo Jardim destaca ainda que a Câmara tem votado uma série de projetos para garantir que as fontes renováveis tenham cada vez mais peso na matriz energética brasileira.
No entendimento de Heitor Schull, do PSB Gaúcho, o principal desafio do Brasil em 2022 é a retomada do desenvolvimento econômico com a abertura de novos negócios e a geração de empregos. Para alcançar esse objetivo, o parlamentar defende uma mudança na estratégia de produção e de exportação do país.
Eu acho que nós temos que avançar e o Brasil precisa reformular sua estratégia produtiva agregando valor. Exportar matéria-prima, produtos agropecuários in natura, não gera emprego, não gera renda, não gera tributos aos cofres públicos. O país gasta seus recursos naturais e não se desenvolve. Esta mudança é urgentíssima para que o país possa produzir, agregar valor, gerar emprego e renda e desenvolver a nação.
Heitor Schull também assinala a importância de combater a inflação, principalmente dos insumos agrícolas. O deputado argumenta que a queda no preço dos insumos também reduz o custo da produção e o valor dos alimentos.
Relações Exteriores.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, elogia a articulação política que permitiu a volta das exportações da carne brasileira à China. Ele lamenta que, em 2021, o Brasil tenha ficado quase 100 dias sem poder comercializar o produto para o país asiático.
Segundo Fausto Pinato, além das confirmações de dois casos atípicos de vaca louca no Brasil, posicionamentos anti-China de membros do governo federal vinham dificultando as negociações com os asiáticos. Ele espera que, de agora em diante, a situação possa ser normalizada.
Gostaria de parabenizar a atuação do ministro Carlos França, né, da ministra Tereza Cristina. Eu venho criticando muitas alas ideológicas, tanto de esquerda como de direita. Sou obrigado a parabenizar o presidente Bolsonaro, onde, de certa forma, voltou novamente agora as exportações de carne da China. E o Congresso Nacional não se furtou de manter essas boas relações quando teve ataque à embaixada da China e tal. Que possamos ter juízo para saber do prejuízo nesses 100 dias de embargo. E voltar a dizer, em matéria de exportação, não importa a religião, sistema de governo, o que importa é gerar emprego e que o agronegócio possa exportar e ser o grande celeiro do mundo nesse país.
Agricultura.
Projeto de Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, cria um regime especial que suspende por 5 anos a cobrança de impostos federais para os novos armazéns de estocagem de produtos agropecuários, os chamados silos. Ele explica que a intenção é reduzir o problema da falta de armazenamento de grãos no Brasil.
Considerando a escassez de locais para armazenamento da crescente produção agrícola brasileira, a redução de custos para a produção de silos pode dar ao produtor opções de controle de preço do seu produto, reduzindo o risco de ser prejudicado com a variação de mercado, do clima ou do câmbio. Diante da incapacidade do Estado de fornecer esse financiamento ou estrutura, cabe a ele permitir melhores condições para a participação de setores privados, atraindo investimentos no setor.
Se aprovada, a iniciativa de Gustavo Fruit somente se aplicará à construção de silos novos. Na prática, segundo o deputado, o governo não estará abrindo mão de receita, já que os silos beneficiados pela norma ainda não existem.
Meio Ambiente.
Bongás, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que proíbe a pulverização aérea de venenos a menos de 15 quilômetros de espaços definidos como territórios livres de agrotóxicos. Autor da matéria, ele ressalta que o objetivo é garantir a maior qualidade de vida dos cidadãos e a proteção ao meio ambiente.
Bongás aponta que, pela proposta, serão considerados territórios livres de agrotóxicos, entre outros, as áreas de agricultura familiar, quilombos ou reservas indígenas, nascentes, reservatórios e pontos de captação de água. Ele explica que, com o vento, os defensivos agrícolas podem se espalhar para outras áreas, agravando a situação.
Muitas vezes você escuta a seguinte notícia: abelhas mortas por causa do veneno, pomares não produzindo mais por causa da pulverização aérea. Os venenos, por causa da deriva, atingem os pomares, atingem as abelhas vão longe, buscam espaços para sua produção de mel, e aí o que acontece se essas áreas estão envenenadas? E pior, se tem pulverização aérea com o vento, não tem controle, e a deriva, e se deslocando para outras áreas, podem atingir plantações, e depois essas plantações vão ser consumidas pelas pessoas, vamos estar ingerindo veneno, ou diretamente com os ventos, esse veneno de pulverização aérea chegar nos mananciais.
Desenvolvimento regional.
Ao fazer um balanço dos trabalhos legislativos em 2021, Sérgio Brito, do PSD da Bahia, avalia que a Câmara conseguiu cumprir seu papel. O deputado destaca alguns projetos aprovados pela Casa que, na sua visão, amenizou o sofrimento dos brasileiros diante da crise.
Aprovamos iniciativas para preservar o emprego do cidadão, como crédito para pequenas e microempresas, medidas para mitigar os efeitos e os avanços da doença, como compra de vacinas e equipamentos hospitalares também. Não podemos esquecer isso. Atuamos na área cultural, como a Lei Aldir Blanc, turismo, caminhoneiros, e garantimos mais recursos para as prefeituras. Enfim, aprovamos propostas em todos os setores da sociedade para que nenhum brasileiro ficasse desalentado.
Sérgio Brito espera que o avanço da imunização da população transforme 2022 em um ano mais produtivo e torce para que os brasileiros tenham mais dias de paz e de felicidade.
O governo sancionou sem vetos a lei que regulamenta a cobrança de ICMS no caso de compras que envolvem mais de um estado, como é o caso da maior parte das compras feitas pela internet. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o assunto.
Até 2015, o ICMS era cobrado apenas no estado de origem dos produtos, mas isso começou a gerar prejuízos para estados que eram o destino das mercadorias. Foi aprovada então a Emenda Constitucional 87 para dividir essa arrecadação, mas a regulamentação disso, feita pelos secretários estaduais de Fazenda, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque o assunto exigia lei complementar. O relator do texto na Câmara, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, explicou em plenário como a situação ficou após a emenda.
Na prática, as unidades da federação, onde estão localizados os centros de distribuição de mercadorias para revenda de todo o Brasil, passaram a ratear o ICMS com os estados de destino dessa mercadoria. Dessa forma, cada estado teve direito à sua parcela de arrecadação de ICMS quanto à relação de consumo ocorrem entre estados diferentes. O mecanismo anterior de concentração de ICMS para vendas interestaduais e não contribuintes favorecia, inclusive, a guerra fiscal, visto que incentiva estados a oferecerem benefícios fiscais para a instalação de centros de distribuição em seu território.
A lei também cria um sistema único para os pagamentos na internet. Vários deputados lembraram que a aprovação de uma reforma tributária vai unificar alguns impostos e tornar regra a tributação no destino das mercadorias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação.
Patrus Ananias, do PT Mineiro, destaca a educação como política pública essencial para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país e para fortalecer a soberania nacional.
A educação é um valor fundamental para as pessoas, para as famílias, e é um valor fundamental para qualquer projeto comunitário, coletivo. Para pensarmos o nosso projeto nacional, a educação é fundamental como fator de desenvolvimento.
Patrus Ananias defende a integração do conteúdo pedagógico desde as creches até as universidades. Na opinião do deputado, para criar um projeto de ensino continuado no Brasil, o primeiro passo é confrontar o desmonte que, segundo ele, o atual governo tem promovido no setor.
É fundamental, então, nós recolocarmos como prioridade nacional, em todos os níveis, ações integradas no plano municipal, estadual, nacional, para que a educação seja um direito efetivo de todas as pessoas no país, desde a infância, mas uma educação de qualidade, que aponte na perspectiva da emancipação da pessoa e também da emancipação nacional.
Saúde.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei que inclui pessoas acometidas pela fibromialgia na lista de atendimento prioritário. De acordo com a proposta da deputada, para comprovar a condição, o Sistema Único de Saúde deverá emitir uma carteira de identificação, impressa ou digital.
O projeto de Giovânia de Sá também prevê que, até a emissão da carteira, poderão ser aceitos atestados, declarações ou relatórios médicos que comprovem a doença. A fibromialgia se manifesta por dores generalizadas no corpo e atinge principalmente mulheres entre 35 e 44 anos de idade. A deputada fala da importância da proposta.
Essa é uma grande necessidade, devido a essas pessoas que sofrem dessa doença terem aí um cuidado, uma sensibilidade, incluindo elas naquela lista de prioridade, que são os idosos, deficientes, grávidas, também incluindo as pessoas com fibromialgia. Sabemos da grande necessidade, pois elas encontram dificuldades até mesmo para ir ao trabalho, para se locomover. Então, seria uma forma de estar enquadrando essas pessoas que estão passando um momento difícil da sua saúde.
Segurança Pública.
Afonso Rand, do PP Gaúcho, destaca a lei aprovada em 2019 que estendeu o porte de arma rural para toda a extensão da propriedade e não apenas para a sede, como era antes. Relator da proposta que originou a mudança na legislação, ele ressalta que a medida tem garantido as condições de legítima defesa para quem vive, trabalha e produz no meio rural.
Os nossos residentes rurais merecem mais segurança e também a possibilidade de defender a sua vida, a vida da sua família e a defesa do seu patrimônio. Também estamos criando aqui a Frente Parlamentar da Segurança do Campo para fortalecer as ações de enfrentamento à criminalidade no meio rural.
Afonso Ram também destaca os benefícios da lei do abigeato, de sua autoria, aprovada em 2016. O crime de abigeato corresponde ao furto de animais na zona rural, principalmente bovinos e equinos.
Como autor da lei do abigeato, reafirmo que o enfrentamento da criminalidade no campo é uma pauta permanente da nossa atuação parlamentar. Aliado com a atuação da Polícia Civil e a Brigada Militar, nós conseguimos reduzir no Rio Grande do Sul em mais de 50% o número de ocorrências de abigeato, uma conquista de toda a sociedade gaúcha.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, entende que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm causado insegurança jurídica no país. O deputado cita recentes decisões da corte que, na sua visão, afrontam a Constituição e causam danos ao processo legal.
Nós vimos isso acontecer com a prisão de um colega parlamentar pelo delito de opinião. Existem outras formas de fazer com que os excessos sejam eventualmente punidos. A Câmara tem um conselho de ética, mas o Supremo Tribunal Federal não pode fazer o que fez. Assim como, aliás, não poderia e acabou fazendo, anular condenações de criminosos, como foi o caso de Luiz Inácio Lula da Silva e outros bandidos da Lava Jato que haviam sido condenados em primeira e segunda instância e, por uma questão formal, o Supremo Tribunal Federal decidiu anular as condenações. Também o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito, um absurdo. Afinal, os crimes existiram, mas o Supremo Tribunal Federal, causando profunda insegurança jurídica no país, decidiu por anular as condenações.
Marcel Van Hatten salienta que um tribunal constitucional é fundamental para garantir o Estado democrático de direito, mas ele espera que os julgamentos e as decisões do STF se baseiem apenas na letra da Constituição Federal.
Previdência.
A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que assegura a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoa idosa e pessoa com deficiência que tenha renda inferior a meio salário mínimo. A reportagem é de Silvério Rios.
A proposta altera dispositivo da Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê, como critério para a concessão do benefício, que a família tenha renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. O valor do BPC é um salário mínimo por mês. O relator do projeto na comissão, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, ressaltou a necessidade de garantir o mínimo necessário para a sobrevivência das pessoas em condições de vulnerabilidade, como idosos e deficientes. O parlamentar destacou ainda as dificuldades econômicas impostas pela pandemia de Covid-19.
O que temos testemunhado é uma alta crescente dos preços, atingindo principalmente os estratos mais vulneráveis da população, que têm dificultado até mesmo para escapar da fome. Aquelas famílias de pessoas com deficiência e idosos, com uma renda tão baixa quanto meio salário mínimo por pessoa, certamente estão em situação de vulnerabilidade.
O projeto que garante o benefício de prestação continuada a idosos e pessoas com deficiência que tenham renda inferior a meio salário mínimo já foi aprovado também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e ainda precisa ser examinado por outras 3 comissões da Câmara. Caso aprovada, a proposta deve seguir para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.